Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque, Miguel.
Grupo extremista Hamas responde positivamente à proposta de libertação de reféns israelitas em troca de cessar fogo. É uma informação revelada pelo Qatar. Agricultores em protesto prometem não sair de Valença, onde há duas marchas lentas previstas para esta noite.
Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho.
Sinal positivo no Médio Oriente. O Hamas está disponível para aceitar um cessar-fogo e libertar reféns israelitas. É o que adianta o primeiro-ministro do Qatar em conferência de imprensa, sem, no entanto, revelar mais pormenores. Estas declarações do Emir Al-Thani aconteceram depois da reunião com o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, que chegou já ao Qatar depois de ter estado também no Egito, no âmbito da quinta digressão de Blinken pelo Médio Oriente, que isto desde 7 de outubro, dia em que ocorreram os ataques a Israel conduzidos pelo Hamas, passam amanhã 4 meses. Entretanto, Israel revelou que 32 dos 136 reféns estarão mortos. É pelo menos o que indica um relatório do exército israelita publicado pelo jornal americano The New York Times. Um jovem entre 20 e 25 anos morreu esta tarde depois de ter sido esfaqueado em Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira. Fonte da PSP adianta à Renascença que 5 pessoas foram detidas, incluindo o alegado autor do homicídio. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito acabou por ser declarado no local. É um caso que está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Só amanhã vão ser conhecidas as medidas de coação da Operação Pretoriano, que investiga os incidentes na Assembleia Extraordinária do Futebol Clube do Porto, à exceção de 3, todos os restantes arguídos ficam em liberdade, regressam amanhã ao Tribunal de Instrução Criminal para ouvir as medidas de coação, que deve acontecer a partir das 4 da tarde. De recordar que o Ministério Público pediu prisão preventiva para Fernando Madureira, o líder da claque dos Super Dragões, é um dos arguídos que se mantém sob detenção. Já em Lisboa, o interrogatório a Pedro Calado foi suspenso. O ex-presidente da Câmara do Funchal regressa amanhã ao Campo de Justiça para terminar o interrogatório no âmbito do processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira. É o que prevê o advogado Paulo Sai Cunha.
O interrogatório começou, está a andar a bom ritmo e eu, enfim, com algum otimismo, prevejo que amanhã poderemos concluir o interrogatório.
Pedro Calado é o último dos 3 detidos que ainda está a ser ouvido em tribunal no âmbito deste processo, em que também é arguído o presidente do Governo Regional Cessante da Madeira, Miguel Albuquerque. Em Valença, mantém-se o protesto de agricultores da região norte, que está a condicionar desde manhã os acessos à cidade e à ponte internacional de ligação à Espanha. Dizem que só saem depois de se reunirem com a ministra da Agricultura e prometem não arredar pé durante a noite. São mais de 200 agricultores com cerca de 100 de tratores e outras máquinas agrícolas, bloqueiam o trânsito em vários pontos do Conselho de Valença, como relatou há pouco à Renascença o capitão da GNR, João Lourenço.
Sim, neste momento mantêm-se os constrangimentos rodoviários na A3 e na Estrada Nacional 13, considerando que há poucos momentos decorreu marcha lenta na A3 e, por sua vez, em direção novamente à Estrada Nacional 13. E, portanto, têm-se verificado constrangimentos que temos estado a acompanhar. No entanto, apesar destes constrangimentos, o trânsito faz-se com a cautela necessária para poder transitar nestes vias.
E em São Pedro da Torre, a rotunda continua cortada?
Mantém-se com os constrangimentos que têm vindo a decorrer ao longo do dia. Portanto, existem certos momentos em que outra cortada e, por sua vez, como estamos também no terreno, os nossos militares, por vezes, permitem a possibilidade de que seja feito o trânsito.
João Lourenço, capitão da GNR, ouvido pela jornalista Anabela Góis, sobre o protesto que se mantém por parte de agricultores da região norte em Valença.
E também em protesto, Miguel, os polícias e militares da GNR preparam novas ações para as próximas semanas, não é?
Sim, e já hoje foi notícia de resto a ausência de mais de metade do efetivo da PSP no aeroporto de Lisboa, uma situação que a Direção Nacional da Polícia desmente em comunicado, garantindo que a taxa de absentismo não excedeu hoje os 17%. Ainda assim, a PSP confirma que ocorreu um número que diz ser um pouco superior ao habitual habitual de baixas, quer por doença, quer de assistência à família, mas assegura que a segurança e o funcionamento aeroportuário não foram afetados. Certo é que novos protestos dos polícias estão em perspectiva, entre eles uma parada no Terreiro do Paço, em Lisboa, no próximo dia 19, para coincidir com o debate televisivo entre os líderes do PS e da AD. Outra ação anunciada pela plataforma que junta sindicatos da PSP e associações da GNR está marcada para dia 15, durante o jogo da Liga Europa entre Benfica e Toulouse, no Estádio da Luz, em Lisboa. Recordo que, quanto à possibilidade de um boicote às eleições legislativas, o primeiro-ministro António Costa enviou ontem uma carta à plataforma de sindicatos da polícia em que afirma que seria um ato grave de traição à democracia. Nesta edição das 7, temos agora Henrique Monteiro, o habitual comentador da Renascença. Henrique, boa tarde.
Boa tarde.
Estarão os polícias a ir longe demais com estes protestos ou será o governo que mostra estar aquém do que seria necessário para apaziguar esta situação?
Bem, ó Miguel, é possível as duas coisas, mas não há dúvida que os polícias estão a ir longe demais. Eu penso que a possibilidade que foi dada aos polícias de terem associações sindicais e associações de classe não lhes permite ter ações de luta que contrariam exatamente o objetivo para o qual eles existem na sociedade. E eles são uma força da ordem, uma força da autoridade. Não podem ter as prerrogativas de ter outra profissão qualquer, nem ter o mesmo tipo de atuação. E eu acho que aquela ameaça do presidente do Sinapol de boicotar as eleições foi claramente para lá do que é razoável, como tem sido também esta sucessão de baixas e de assistências à família e mais que hoje no aeroporto é bastante criticável e não é só criticável, quer dizer, é algo que deve ser reprimido pelo governo através dos meios que puder reprimir, porque isto não é admissível.
Mas a verdade é que não tem sido e os protestos até têm alastrado, porque já hoje tivemos também os bombeiros sapadores a exigir igualmente um subsídio de risco. O que é que te parece esta exigência de que todos sejam tratados por igual?
Bem, isso para já é lamentável que toda a gente ache que tenha que ter um subsídio de risco. Qualquer dia uma pessoa alista-se para o exército e quer um subsídio de risco para o caso de haver tiros. Quer dizer, não faz sentido, não é? Um polícia, quando vai para a academia de polícia ou quando se alista na polícia, naturalmente sabe que vai correr riscos. Eu admito que os polícias ganhem mal e que se sintam maltratados. Possivelmente isso é verdade. Mas, quer dizer, resolver isto com mais subsídios ou menos subsídios não me parece sequer normal, até porque há polícias que estão à secretária, tanto na PSP e na GNR como na Polícia Judiciária. Nem me parece que os subsídios de risco deviam ser iguais para toda a gente, pelo simples facto de se trabalhar na polícia ou de ser agente da autoridade. Quer dizer,
mas reconheces que, sendo tão baixos os salários, nomeadamente das forças de segurança, haveria que agir no sentido de os melhorar?
Miguel, mas quer dizer, é preciso melhorar os salários de toda a gente em Portugal, que não é só dos polícias. O salário dos professores é miserável, o salário dos médicos é miserável, estamos a falar aqui daqueles que prestam serviço no público, não é? O salário de muita outra gente é miserável na administração pública e na administração, enfim, e nas empresas privadas também é. E portanto, quer dizer, o que nós estamos a criar é um país de gente cada vez mais mal paga e isso gera depois um descontentamento social que o governo devia ter previsto e já devia ter atuado preventivamente.
Obrigado, Henrique Monteiro, pelo teu comentário e até amanhã. O Presidente dos Estados Unidos cometeu mais uma gafe, desta vez trocou o nome do Presidente francês durante uma intervenção em que tentou contar uma piada, mas acabou por ser mais confuso do que engraçado.
Logo depois de ter sido eleito, fui a uma reunião do G7 com todos os líderes da NATO. Foi no sul de Inglaterra. Sentei-me e disse: a América voltou. E Mitterrand, da Alemanha, quer dizer, de França, olhou para mim e disse: e vão ficar quanto tempo?
Biden, portanto, aqui a confundir a Alemanha com França, Macron com Mitterrand, G7 com NATO.
Complicado.
Em ano eleitoral é uma prestação que pode também confundir ainda mais muitos eleitores americanos.
É verdade, é verdade. Todas as notícias, aliás, da Renascença, já sabes, estão sempre em rr.pt. São agora 7:10, tempo e trânsito já a seguir.